7:02.
Olá, ouvintes, no ar com vocês mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado, né, pela vossa audiência. Este programa vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, Brasil, para todo o mundo, sendo retransmitido por 25 sites e blogs parceiros. É um programa da Cultura Online Brasil, é um programa de crónicas e notícias, programa que costuma abordar e analisar os assuntos mais discutidos da semana, seja nas mídias convencionais, como sociais também, da internet. Assuntos geralmente relativos tanto ao Brasil quanto ao mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. E realmente, amigos, a ética e a moral, elas estão sendo distorcidas e, sobretudo, destruídas. É uma sociedade corrupta, uma sociedade neoliberal, uma sociedade capitalista. Porque o que é lúgubre, efêmero, inescrupuloso e imoral está substituindo os valores morais por valores de má fama, eu diria. Então a pergunta que eu faço é: em que mundo nós estamos, onde o ter valor tem muito mais valor o ter do que o ser? E também, que sociedade é essa onde a perversidade e o mau caráter se propaga mais rápido do que a velocidade da luz? Também gostaria de colocar outra pergunta: que mundo é esse cheio de desigualdades e sofrimentos? E, sobretudo, como o estamos construindo? E a esses questionamentos que realmente eu tentarei na noite de hoje responder a todos vocês. Fiquem por aí, a gente volta já já. Volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Boa noite a todos aqueles que estão chegando por aqui agora. E como está muito em pauta na mídia a Grécia, eu resolvi buscar na Grécia a crónica inicial deste programa. Porque realmente, amigos ouvintes, muito diferente, né, do que fazemos hoje, as relações na Grécia Antiga, essas relações, elas zelavam pelo respeito ao planeta e também pela valorização dos recursos naturais. O modelo de vida impetrado por meio da educação e da ética. Realmente, um exemplo que deveríamos seguir. Porque, amigos ouvintes, a educação, ela pode contribuir de uma maneira decisiva na tomada de consciência acerca do problema do descuido com o meio ambiente em que vivemos, no descuido com o nosso corpo, no descuido com a nossa sociedade. Porque, realmente, nas diferentes áreas de atuação do ser humano, o que eu percebo é a destruição dos recursos naturais, sobretudo o descaso com a coisa pública e a ausência, realmente, de uma política séria. Esta semana, todos nós assistimos no Paraná o resultado dessa falta de respeito com o nosso planeta. Mais uma vez, tempestades atípicas foram observadas, muitos prejuízos, muito sofrimento com esses nossos cidadãos, concidadãos sulinos. E na política, é o que nos é mostrado todos os dias, falta de respeito com a coisa pública. Um caminho para a resolução desse problema, acredito eu, poderia ser, por exemplo, o resgate da ação dos gregos no âmbito político. Isso no que se refere à tentativa de estabelecer uma aproximação entre o ethos e o oikos. Então, mas me parece a mim paradoxal, mas ambos, tanto o ethos, que é a ética, e o oikos, que é a casa, eles se relacionavam na Grécia Antiga, provocando a compreensão da ação ética como uma ação em respeito à casa, né? Que aqui eu subentendo como comunidade, como cidade, como país, ou então como planeta. E o resgate dessa forma da ação grega na educação, eu acredito também que poderia reaproximar e até proporcionar à condição humana uma real possibilidade, né, de nos tornarmos mais comprometidos com o bem-estar social, com o bem-estar político e também com a ética. Porque, segundo Aristóteles, existem dois tipos de ética. A intelectiva ou reflexiva, que consiste, como todos sabemos, no exame feito de condutas morais, possível até de discussão, e a moral, fundada no hábito, ou seja, a repetição cotidiana das ações. E a ética é entendida também como valorização, né, das capacidades intelectuais e também como costumes de um determinado grupo social, que realmente acabam por permitir, né, uma compreensão da realidade da sociedade de nossos tempos. Mas também não nos explica a ausência do respeito com a casa, entenda-se planeta e o outro aqui, né? Então, ou seja, o semelhante, né? Então, para os gregos, amigos ouvintes, a capacidade humana de organização política, ao mesmo tempo em que ela se harmoniza, ela também difere dessa associação natural que nós costumamos associar, cujo centro é constituído pela casa e pela família. Porque o surgimento da cidade-estado, ela representa a adoção, de uma nova esfera do humano. E assim eu acredito que o homem recebeu, abro aspas, além da sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios políticos. Porque agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência. E há uma grande diferença em sua vida entre aquilo que é próprio e aquilo que é comum. Para os gregos, amigos ouvintes, a preocupação com o bem comum, ele realmente englobava o cuidadoso ethos social, ambiental e global. Porque o zelo pelo relacionamento com os outros, o respeito pelo planeta e também a valorização dos recursos naturais era uma característica do oikos, ou seja, da casa. Era um modelo de vida desse povo. Eu busco aqui um exemplo que me traz Anaran, que nos diz que o fenómeno se explica, de certa forma, pela separação entre o discurso e a ação. Abro aspas, novamente. Segundo Aran, na experiência da polis, que, com alguma razão, têm sido considerados mais locais dos corpos políticos, e mais ainda na filosofia política que dela surgiu, a ação e o discurso se separam e se tornam atividades cada vez mais independentes. Fecho aspas. Então, assim, amigos ouvintes, o conceito da ética, ele não pode permanecer restrito ao aspecto particular, ao aspecto singular. Ou seja, ele precisa se expandir, ele precisa de ir além da preocupação singular, passando a se tornar um conceito e uma ação relacionadas, então, ao todo. Também eu aqui referiria que a conduta ética, ela precisa estar de acordo com a preservação do oikos, ou seja, do meio em que vivemos. Porque, como afirmavam já os nossos amigos gregos, né, as duas esferas da vida, a privada e a pública, elas devem estar em equilíbrio. E o que é que isso significa? Isso significa que na relação social não pode haver hegemonia da necessidade individual, nem tampouco a supressão da individualidade pela força da coletividade. Complexo, não é verdade? Mas eu explico. Isso significa, amigos ouvintes, que o singular não pode anular o comunitário e o comunitário não pode anular o individual. Porque ao aplicarmos essa maneira de pensar sobre os problemas existentes em nossa sociedade, nós acabaremos por constatar a tentativa de absolutizar o relativo, ou seja, implantar o reino do relativismo. E se assim nós pensarmos, nós então estaremos justificando todo o tipo de atrocidade em nome do respeito às diferentes manifestações humanas. Também, por outro lado, singularizar ao extremo, o absoluto, implicaria também, eu diria, tentar abarcar a totalidade por meio de uma lei universal. E todos nós sabemos que isso resulta na exclusão da singularidade. O geral não abarca o específico, não é verdade? Então, assim, amigos ouvintes, se permanecermos inertes diante da situação dos recursos naturais, nós acabaremos por receber respostas amargas da natureza. E o Brasil já está experimentando isso. Nós hoje é que assim, por exemplo, na minha região, até agora não sei o que é inverno. Tivemos alguns dias de inverno aí, que deu para colocar um cobertor em cima da cama, mas agora temos tido dias de autêntico verão. Então, o que eu vos posso falar é que essa situação vivenciada hoje pela sociedade, pelo mundo, né, isso pode nos trazer prejuízos e grandes incêndios florestais, aquecimento global, enchentes, tempestades, secas, acidentes ambientais, quebras na produção agrícola, danos patrimoniais, pessoais, epidemias, muito choro. Mas, amigos ouvintes, esse cenário, ele pode ser evitado. Ele pode ser evitado porque o ser humano, ele possui a capacidade de se educar. Possui a capacidade de se educar, valorizar o local, o ecos, a casa onde ele vive. Porém, se esse ser humano ele não receber educação, ele irá acabar por destruir o equilíbrio tênue que existe entre o ethos e o oikos. Ou seja, entre o conjunto de normas e reflexões que visam preservar o meio ambiente e a sua morada, o seu lar. Por isso, amigos ouvintes, nós precisamos resgatar a educação que os gregos valorizavam tanto. Isso para quê? Para melhorar as nossas condições de vida, amigos. Isso aponta como o único modo de salvar a diversidade das formas de vida na Terra. Ou seja, a educação. Porque só ela, amigos ouvintes, pode conscientizar o homem de que a sua atitude possui um impacto ambiental. Eu vou exemplificar melhor. Um dos grandes problemas do século XXI é a escassez de água. A água vai ser o ouro no futuro. Ou seja, nós vemos hoje que já hoje, né, 2/3 da população mundial estão sofrendo com esse problema. E isso é a razão do quê? É a razão da poluição dos mananciais, é a razão dos desmatamentos, em função do descaso com as nossas fontes, com as nossas nascentes. E nós nos podemos remeter ao pensamento grego mais uma vez. E podemos nos remeter a ele para tentarmos entender porque é que nós caminhamos rumo à destruição e ao desrespeito com a nossa casa. Porque, segundo o Werner Giger, que nos diz que todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento se sente naturalmente inclinado a quê? À educação. Então, essa educação é o princípio pelo meio do qual a comunidade humana conserva ou pode conservar e também transmitir, né, a sua peculiaridade física, e não só, como também a espiritual. E assim, amigos ouvintes, a educação, encarada pelos gregos como algo amplo e nunca de maneira apenas profissional, né, visa educar o homem em prol de quê? Da coletividade. Uma educação que a gente não tem. Pois educar, amigos, educar é dar condições, mais uma vez eu repito, que o homem se torne um cidadão capaz de decidir em prol de si mesmo. Um cidadão que seja capaz de pensar. Mas isso sem deixar de lado o princípio do bem da coletividade. Como diria Aristóteles, para quem leu, o bem comum. Então, amigos ouvintes, apenas pelas respostas obtidas, seja da natureza, seja da violência social que hoje vivemos, a sociedade do século XXI, ela carece desse valor, valor que era dado à educação na sociedade grega antiga. Porque o grau de investimento no setor em países como o Brasil está muito distante do que possibilitaria uma capacitação ao cidadão para que este pudesse agir de maneira consciente. E quando se fala em investimento aqui, eu não tenho em mente somente o volume numerário de dinheiro disponibilizado. Ainda hoje falei sobre isso. E sim a boa forma ética de administrarmos esses recursos. E a verdade, amigos ouvintes, é que a educação poderia evitar também, por exemplo, o constante desvio de verbas públicas. Desvio que resulta no enfraquecimento de nossa casa, ou seja, das instituições sociais e da nossa coletividade. Porque a educação era considerada lá na antiguidade como uma condição essencial para a sociedade organizada. E porquê? Porque a estabilidade das normas válidas corresponde à solidez dos fundamentos da educação. Ou seja, o bem comum depende diretamente da gama de conhecimentos de um povo. Evidentemente que isso não é garantia, mas é uma condição para a ação ética. Então, amigos ouvintes, ao nós construirmos um sistema de educação que nos permita sustentar a participação consciente dos membros da sociedade, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos fortificando e construindo um fundamento para a democracia. Nós estaremos minimizando a exploração e o uso indevido dos recursos públicos. Ouvintes, amigos ouvintes, as atividades políticas, realmente elas precisam ser entendidas como maneiras de sanar os problemas da sociedade e não como meio de promoção social individual. Já nos dizia Arendt que de todas as atividades políticas necessárias e presentes nas comunidades humanas, somente duas eram consideradas políticas e constituintes. Constituintes daquilo que Aristóteles chamava de bios políticos, ou seja, a ação, o praxis, e o discurso, o exis. Ações das quais surge a esfera de negócios humanos, tratam a tróton pragmata, como chamava Plantão, que exclui tudo o que é apenas necessário ou inútil, ou útil, quero dizer, desculpem. E também acrescenta que, para denunciarmos a inutilidade do emprego da violência, somente a violência contra o vírus é muda e jamais pode ser grandeza. Então, mesmo relativamente tarde na antiguidade, as artes da guerra e também do discurso retórico, eles emergiam como os dois principais tópicos da educação. E tal evolução, ela ainda se valia dessa experiência e dessa tradição anterior, pré-pópulo, né? E a elas permanece até hoje sujeita. Então, por muito tempo, até se acabou levando em consideração a necessidade do emprego do diálogo para tentar resolver as questões problemáticas da vida. Porque lá, na filosofia platónica, nós percebemos essa marca como um meio de ascender ao saber sem o uso escrito da violência, embora o mestre deva forçar o aprendiz a sair da caverna. Não é verdade? Então, na Idade Média, amigos, a palavra ela possuía uma significação. Ela percebeu, ou seja, o convencimento e também a disputa intelectual, elas eram importantes. Porém, a Idade Moderna representou a inversão desses valores. Por quê? Porque o importante passou a ser o quê? O resultado. Então, da ação, nós passamos aqui à produção. Mas então, com essa constante transformação da sociedade e também a falta de uma identidade do ser humano, a ênfase ela passou da ação para quê? Para o discurso. E o discurso como persuasão, ou seja, a tentativa de convencer o outro pela linguagem falada. Então, neste momento, nós dispensamos o uso da força física. Porque, ultimamente, um outro problema grave, né, que de certa forma tem até complicado as relações, é o termos sido educados para quê? Para responder, e não para ouvirmos. O indivíduo, então, que passa a ser um cidadão que decide e argumenta, utilizando esta palavra como uma ferramenta para convencer os demais, acaba, né, entrando em erros, acaba enganando. Porque isso significa, em termos rápidos, que o racionalismo extremo, ele cindiu a relação entre o discurso e a ação. E porquê? Porque a proposta racionalista, em especial aquela de Descartes, lá de 1999, ela tentou separar o mundo físico e o mundo do sujeito. O mundo físico coube nele a estrutura da máquina, enquanto que ao sujeito restou apenas a capacidade racional de abstrair. Então, embora Descartes ele tenha tentado unir esses mundos na sexta meditação, permanece aqui, a meu ver, a dicotomia entre objetividade e previsibilidade do mundo físico. Isso em oposição a quê? Em oposição à instabilidade do homem. Em outras palavras, o discurso, ele assumiu o quê? Assumiu um caráter formal, um caráter que realmente não consegue chegar até à ação. Para quê? Para efetivar em sua totalidade. Por outro lado, também, amigos ouvintes, é impossível agirmos de modo ético em todas as ocasiões, utilizando o princípio dos utilitaristas. Porque estes utilitaristas, eles costumam fundamentar no empírico, ou seja, no posterior. Então, para os utilitaristas, ao tomarmos uma decisão, nós devemos analisar os resultados. Se forem úteis, podemos usá-los. Se não forem, são desprezíveis. E também, segundo esses utilitaristas, existem situações é que não se pode, de modo algum, esperar o resultado para decidir sobre a maneira ética de proceder. Então, amigos ouvintes, ao nos referirmos à postura utilitarista, nós estabelecemos aqui uma ligação com a possibilidade de produção individual. Mas a realidade é que no sistema capitalista, falar em produção individual resulta na discussão acerca da propriedade privada. Não acerca de sua existência, mas sobre a possibilidade de adquiri-la, porque pelo trabalho. Então, realmente parece contraditório, mas o que eu vejo é que a destituição da propriedade, ela veio dela mesma. À primeira vista, né, pode-nos parecer até realmente estranho, né, que uma teoria destinada a levar tão conclusivamente à abolição de toda a propriedade, né, ela tenha partido do quê? Da afirmação teórica da propriedade privada. Então, o que era moderna, ela defendeu, e defendeu tão assinadamente, jamais foi a propriedade privada como tal, mas a busca desenfreada de mais propriedade. Eu friso, de mais propriedade. Ou seja, a apropriação em contraposição a todos os órgãos que defendiam a permanência morta de um mundo comum. Ou seja, a era moderna, ela acabou por travar as suas batalhas em nome da vida da sociedade. Então, assim, amigos, embora exista até um certo dinamismo no desenvolvimento da sociedade moderna, o que nós vemos aqui é uma constante e rápida modificação da realidade. Fatos, inclusive, nunca antes vistos, né? Sobretudo em tamanha virtuosidade e agilidade. Isso acaba por gerar um grande problema, que é a relativização das relações humanas. Isso também, essa relativização, aliada à futilidade dos valores, né, valores esses que estão em constante mutação. E eu poderia vos dizer também que isso implica na falta de identidade. E implica na falta de identidade, amigos ouvintes, porque o indivíduo carece de fundamentos. E como ele compõe a sociedade, né, não é verdade? Porque o indivíduo é, sim, um elemento, né? Sociedade não é mais do que um grupamento de indivíduos. Essa mesma sociedade, ela também carece de fundamentos. Portanto, amigos ouvintes, o dinamismo deve sempre estar aliada a um fundamento, pois, do contrário, nós estaremos incorrendo no problema falado anteriormente e que eu expressei, foi expresso por Smith em sua obra A Riqueza das Nações, onde ele escreveu: o problema consiste em proporcionar a futilidade que não se fixa e se realiza em coisa alguma, mas que ela seja permanente, mas que ela continue a existir após terminado o labor. E assim, amigos ouvintes, a esfera pública, ela fora atingida por uma modificação nunca antes ocorrida, porque ela passou da ação para a fabricação, ou seja, ela levou em conta, e isso com muito mais ímpeto, né, aqueles que produzem do que os que agem em prol da coletividade. E aqui valorizam-se os que produzem riqueza, em detrimento daqueles que nada fabricam. Não é verdade? Eu falo em termos materiais. Então, por causa disso, amigos, é difícil compreender o homem. Porque esse homem, ele deixou de lado a ação para simpatizar na fabricação. Porque, não havendo então mais a ação pública, retirou-se a potencialidade essencial do ser humano, ou seja, o diálogo entre o privado e o público. Porque o ser humano, ele não mais se revela na ação. Eu vou lá buscar outra vez o Rousseau, onde ele nos fala que a propriedade privada, ela introduz a desigualdade entre os homens, a diferença entre o rico e o pobre, entre o poderoso e o fraco, entre o senhor e o escravo. Mais adiante, ele nos diz também: o homem é corrompido pelo poder e esmagado pela violência. E agora, amigos, não é o que nós temos? Então, amigos ouvintes, com a tarefa de substituirmos o uso da força por meio da persuasão, o discurso falado, ele acabou assumindo um caráter formal, um caráter que muitas vezes o impede até de ser efetivamente posto em prática. Porque as propostas das diversas correntes da ética, finalistas, principalistas, utilitaristas, isso para citar as que estão mais em voga, né? Elas não conseguem englobar a totalidade da relação entre o ethos e o oikos. Mas nós não podemos também aqui dispensar, por exemplo, as possibilidades de utilização de partes desse sistema. Uma delas é justamente a adequação do imperativo categórico de Kant, que ele nos diz: age de maneira tal que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência da autêntica vida humana sobre a Terra. Então, amigos ouvintes, isso é agir de maneira que não se agrida ao outro e se evite, sobretudo, a relativização. Por exemplo, diante de uma situação que possa abrir precedente perigoso, aqui é imprescindível, é preciso mantermos um pouco de sensatez e, sobretudo, garantirmos o equilíbrio do uso da norma. E isso evidencia que realmente é possível utilizar o imperativo categórico de Kant para manter uma vida em harmonia com a natureza, ou seja, zelar pela casa sem destruí-la. Porque é justamente a pluralidade que nos deve levar ao diálogo e à reflexão antes de agirmos. E assim aqui, amigos ouvintes, o imperativo categórico, ele não pode ser entendido como uma lei inflexível, mas sim um derivado de um exame profundo, o exame profundo e acurado da realidade do indivíduo. E isso, amigos ouvintes, não retira o caráter da universalidade, não. Aquele que propôs por Kant. Porque o fundamento a priori pode ser aliado ao conteúdo a posteriori. Não é verdade? Entenderam? Não? Isso significa também que não existe uma separação intransponível entre o mundo natural e o mundo subjetivo. Pelo contrário, Kant também apresenta como necessária a fonte empírica, aquela fonte somada à capacidade de entendimento do sujeito transcendental, né, para então construir aí um conhecimento, mesmo que para deliberar, né, o sujeito não dependa do a posteriori. Então, amigos ouvintes, na construção do saber, ele usou o quê? Usou os conteúdos provenientes do empírico, pois só assim podemos estabelecer uma gama conceitual para aí então fundamentarmos a crítica da razão prática e com isso nós possamos orientar as nossas ações. Ou seja, nós temos que respeitar a singularidade, né, sem impor a universalidade. E aqui também devemos considerar o universal, sem implantar o reino do relativismo. Então, por isso, e vendo-se isso, né, e só porque eu disse isso, né, podemos verificar que existe a possibilidade, né, de mediação no terreno da ação. E por quê? Porque o sujeito ele é obrigado a interagir com os demais. E dessa forma, então, se torna o diálogo possível. Via quê? Via a ação. Pois somente nela nós podemos manifestar nossas semelhanças e também as nossas diferenças. Eu vou para a Ana Arendt, que nos diz que é pelo facto de sermos iguais e diferentes ao mesmo tempo que precisamos refletir. Portanto, se não fossem iguais os homens, eles seriam incapazes, por exemplo, de se compreender entre si. Entre si e aos seus ancestrais. Ou então de fazer planos e prever as necessidades das gerações. Também, amigos, se cada ser humano ele não diferisse de todos os que existiram, de todos os que existem, ou que virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender, não é verdade? Porque com simples sinais, né, ou gemidos ou uivos, né, poderiam transmitir as suas necessidades imediatas e idênticas. Então, amigos ouvintes, dessa maneira, nem no campo da igualdade acaba por se processar o diálogo, e muito menos no âmbito da desigualdade. Ou seja, nós aqui temos uma necessidade intrínseca de diálogo na ação. E suprimir implica em suprimir o diálogo. Então, com efeito, o problema da supressão da ação acaba por implicar na destruição do principal ideal grego. Ou seja, a promoção da relação na coletividade deixou de ser um valor importante, acabando por ser inserida em seu lugar a produção burguesa. Eu vou buscar aqui um conterrâneo, Lima Bass, onde ele nos diz que a analogia entre a physis e o ethos será, assim, o primeiro terreno sobre o qual se identificará uma ciência do ethos. Então, com efeito, amigos ouvintes, a preocupação com a natureza, ela precisa ser rasgada com o intuito de garantir que a vida humana ela possa permanecer sobre este planeta e que todos também tenhamos uma qualidade de vida adequada com as suas necessidades básicas supridas. Reparem, quando eu falo aqui em casa, em ETA, eu falo precisamente, tá, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, né? E também na preocupação com o mundo, por que não? A África, por exemplo, preocupa muito, não é verdade? Eu acho que preocupa a todos vocês, né? Porque todos nós nos consideramos humanos, especialmente a Ásia, a África subsaariana, não é? Está passando por péssima, em pleno século XXI, inconcebível, não é, que nós tenhamos vidas vivendo, né, naquele sacrifício, né, porque todos aqueles sacrifícios, todos aqueles suprimentos que a gente, às vezes, nos infringimos e dizemos que sentimos, não é, são nada perto daquilo que eles sofrem. Mas voltando ao assunto, então eu gostaria de deixar aqui que também me merece um destaque a interação entre o cuidado da casa e a conduta ética verdadeiramente direcionada para a alocação das condições de vida adequadas em nosso planeta. Porque, amigos ouvintes, ao nós pensarmos no âmbito do discurso e também da briga conceitual, nós estaremos alijados da atuação efetiva, porque nós nos iremos confrontar na arena virtual. E nós iremos acabar por não produzir uma possibilidade de diálogo entre valores éticos e a ordem da nossa casa. Por isso, então, nós consideramos que é possível relacionar a reflexão ética com a preservação da autêntica vida na Terra. Ou seja, o cuidado com o bios. Porque caso estejamos realmente interessados em preservar a nossa casa, nós devemos tornar o nosso discurso ético, transformando ele em uma ação efetiva. Porque, embora seja difícil utilizar um critério universal, né, porque às vezes até não temos a possibilidade de tornar essa ação universal, é importante nós estabelecermos uma referência para que não caiamos na banalidade. Então, por causa disso, a discussão entre principalistas, né, com o fundamento a priori, e os finalistas com fundamentos Nutellas, né, e mesmo até entre os utilitaristas com fundamentos a posteriori, tornou-se uma discussão formal, pois as três partes elas não se despojam dos seus pré-juízos, pré-tracinho juízos. Porque não ocorre realmente um diálogo, não ocorre o diálogo que visa resolver as questões essenciais, questões que implicam na sobrevivência ou não da nossa casa, do nosso planeta. E dessa forma, amigos ouvintes, nós precisamos mudar a nossa postura. E nós precisamos mudar a nossa postura, porque se polarizarmos as discussões, nós não iremos obter um resultado para os problemas ambientais, para os problemas culturais, para os problemas sociais, para os problemas económicos e muito menos para os problemas políticos. Porque realmente, acreditem, a nossa postura de cuidado ela é indispensável. É indispensável para que possamos manter uma relação de respeito com a nossa casa, com o nosso planeta. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que vivenciamos na política nos dias de hoje no Brasil, eu tenho que reportar, esquecer um pouco os gregos e troianos, e tenho que me reportar ao tempo contemporâneo. Entre o prometido e o possível, falantes em políticos. Mas eu vou tomar uma aguinha, vocês vão ouvir uma musiquinha e eu volto já já, tá? Fiquem por aí, não demora, é vaptivo, tá ok? Obrigado a todos pela audiência, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania.
20h44.
Volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Bem, pondo os pés então no mundo de hoje, né? Como eu vos prometi, uma colega nossa, a Soninha, ela publicou uma frase que realmente deve estar na cabeça da maioria dos cidadãos brasileiros. Nem nos meus piores pesadelos eu pensei um dia ver um governo de trabalhadores mexer em seus direitos. Na verdade, eu acho que realmente isso aí passa pela cabeça de qualquer brasileiro, especialmente daqueles que elegeram o atual governo, não é verdade? Mas, amigos ouvintes, realmente nós sabemos, ou se não sabemos, deveríamos saber, que o ingresso na carreira política, ele gera um dilema fundamental para os políticos. Seguirem sua convicção pessoal ou tomar decisões impostas pelas circunstâncias. Nós tivemos alguns exemplos, como um exemplo recente, fora do Brasil, foi também na Grécia, não é verdade? Pois é. Então, amigos ouvintes, eu posso lhes dizer que, em muitos casos, os eleitores, eles costumam atribuir aos governantes e legisladores a pecha de traidores, a pecha de oportunistas, figuras que, uma vez eleitas, acabaram por esquecer o que prometeram, em alguns casos mais restritos, até o que escreveram. E isso, amigos ouvintes, ocorre do ponto de vista político. E ocorre porquê? Ocorre porque suas decisões elas não são tomadas livremente. Pelo contrário, o político precisa levar em conta uma série de condicionamentos que, por vezes, tornam impraticáveis certas ações, ações que respondem a um juízo de valor pessoal. E isso acaba por trazer para o político, candidato ou eleito, uma responsabilidade muito grande quando ele se coloca nas suas afirmativas eleitorais. E para entendermos o que se trata, ou diferenciarmos a ética da convicção e a ética da responsabilidade, nós precisamos aqui adotar alguns esclarecimentos preliminares. Porque, embora fosse completamente alheia às ideias socialistas, o Charles Dickens era um dos autores favoritos de Marx. No seu romance Tempos Difíceis, romance que foi publicado em 1854, contém uma expressão excepcionalmente articulada, né, da crítica romântica à sociedade industrial. Ele não faz uma homenagem tão explícita, né, às formas pré-capitalistas, geralmente medievais, também quanto à maioria dos românticos ingleses. Mas ele faz a referência aos valores morais do passado, que é um componente realmente essencial da atmosfera criada por ele nesse romance. Então, por um paradoxo que é apenas aparente, o refúgio desses valores, ele aparece de uma forma em forma de um circo, uma comunidade um tanto arcaica, mas autenticamente humana, uma comunidade na qual as pessoas ainda têm um bom coração e uma atitude muito natural, né? Uma atitude e coração que se situa fora, em franca oposição à sociedade burguesa normal. Nesse romance Tempos Difíceis, o espírito frio e quantificador da era industrial, ele é magnificamente personificado por um ideólogo utilitarista e também um ideólogo que era membro do Parlamento, o Mr. Thomas Grandgreet, o senhor triturador sob medida. Era o nome dele, era como ele era alcunhado. Porque nesse romance trata-se de um homem que tem uma régua e uma balança, e também a tabuada, né? E ele tem sempre essa régua, a balança e a tabuada no bolso. Está sempre pronto para pesar e medir qualquer parcela da natureza humana e também para mostrar o resultado. Para Grandgreet, tudo no universo é mera questão de números, um caso de simples aritmética. E ele administra com uma mão de ferro a educação das crianças. E ele administra essa educação das crianças segundo o princípio salutar de que aquilo que não se podia expressar em números, ou então demonstrar que era comprável no mercado mais barato e vendável no mais caro, não existia. Ou melhor, não deveria existir. Então a filosofia de Grandgreet, a amarga e dura doutrina da economia política, do utilitarismo escrito, do laissez-faire clássico, era que para ele tudo devesse ser pago. Não se podia, hipótese alguma, dar nada a ninguém, ou então oferecer ajuda gratuita. Também, segundo eu, a gratidão ela deveria ser abolida e as virtudes que dessa gratidão brotavam deveriam deixar de existir. Então, para ele, amigos ouvintes, cada minuto da existência humana, do nascimento até à morte, devia ser uma barganha diante de um guichê. e é esse retrato poderoso e evocador, quase até um tipo ideal weberiano, né, do ex-capitalista, né, cujo triste triunfo se concretizará quando o romance for expulso, e for expulso da alma humana. Dickens contrapõe sua fé na vitalidade das sensibilidades, das afeições e também das fraquezas da alma humana, desafiando todos os cálculos do homem e também a tão desconhecida da sua aritmética, não é, como é o seu criador. Então ele acredita, e toda a trama também de tempos difíceis, é uma razoada apaixonada em favor dessa crença, da crença que existe no coração dos indivíduos, essências sutis da humanidade, que acabaram por escapar até da maior habilidade algébrica, até o dia em que o som da última trombeta fizer em pedaços até mesmo a álgebra. E assim, amigos ouvintes, recusando-se a ceder a essa máquina de triturar sob medida, né, ela abraça valores irredutíveis aos números. Mas realmente esse romance Tempos Difíceis, ele não trata apenas da trituração da alma. O romance ilustra também como a modernidade expulsou da vida material dos indivíduos qualidades como, por exemplo, beleza, como, por exemplo, cor, como, por exemplo, imaginação, né, reduzindo essa vida a uma rotina fastidiosa, né, cansativa e uniforme. Então, segundo Cocteau, a cidade industrial moderna, ela é descrita por Dickens como uma cidade de máquinas e chaminés altas, pelas quais se arrastam perenes e intermináveis serpentes de fumaça que nunca se desenrolavam de todo. Essa cidade, no Cocteau, suas ruas eram semelhantes umas às outras, onde moravam pessoas também semelhantes umas às outras, que saíam e entravam nos mesmos horários, produzindo os mesmos sons nas mesmas calçadas, para fazer o mesmo trabalho, e para quem cada dia era o mesmo dia de ontem e de amanhã, e cada ano o equivalente do próximo ano e do ano anterior. Então, amigos ouvintes, o espaço e também o tempo parecem ter perdido toda a diversidade qualitativa e toda também a variedade cultural, né? Tornando-se então uma estrutura única, uma estrutura contínua, uma estrutura moldada pela atividade ininterrupta das máquinas. Então, para a civilização industrial, as qualidades da natureza, elas não existem. Ela só leva em conta as quantidades de matéria-prima que pode extrair dela. Então, Cocteau é, em consequência, uma cidade feia, uma cidade onde a natureza era mantida firmemente do lado de fora, né, pelas mesmas paredes de tijolos, que mantinham os mesmos ares, que mantinham os mesmos gases letais do lado de dentro. Suas altas chaminés, lançando as suas vaporadas venenosas, escondiam o céu e o sol, e estavam eternamente em eclipse através de uma barreira de vidro esfumaçado. Porque lá, os que ansiavam tomar ar fresco, ou então que queriam ver uma paisagem verdejante, que queriam ver pássaros, que queriam ver árvores, que queriam ver um pouco de céu azul, tinham que percorrer alguns largos quilómetros pela ferrovia e caminhar pelos campos. Mas ainda assim, não estavam em paz. Poços abandonados, depois que todo o ferro ou todo o carvão haviam sido extraídos da terra, se escondiam no mato, como armadilhas mortais. Dickens realmente era um moderado favorável às reformas sociais. Mas a crítica romântica da quantificação também pode assumir formas conservadoras e reacionárias. Por exemplo, na defesa da Adam Müller e outras figuras do romantismo político da propriedade feudal tradicional, né? Defesas que supostamente representariam uma forma quantitativa de vida, contra a monetarização e também contra a alienação mercantil da terra, por exemplo. Ou então no ódio antissemita contra o judeu, né, identificado com o dinheiro, né, o judeu, a usura e as finanças, né, e visto também como considerado um fator de corrupção e de supressão do antigo regime. Então, o panfleto de Edmund Burke contra a Revolução Francesa é um exemplo clássico. É um exemplo clássico da utilização contra-revolucionária do argumento romântico a respeito da quantificação moderna. E o que é que isso denuncia? Eu denuncio a humilhação. A humilhação que os revolucionários de 1789 acabaram por impor à Rainha da França. E então ele exclama: a idade do cavalheirismo passou. Sucedeu-lhe a dos sofistas. Sucedeu-lhe a dos economistas. Sucedeu-lhe a dos calculadores. E ele termina a frase dizendo: e a glória da Europa está extinta para sempre. Então vejamos que o que está ocorrendo hoje na Europa, com os avanços que têm como protagonistas o Siriza na Grécia e também o Podemos na Espanha, que nos mostra aqui bem claro o predomínio da opção por jogar o jogo da política e também por enfrentar as classes dominantes na luta pelo controle do Estado. Então, com um espírito alegre pela vitória do não no referendo grego, eu abri o livro de Chantal Mouffe, uma das pensadoras mais lúcidas sobre a ação política radical na atualidade. Um livro que, se vocês não leram, eu indico que leiam. Agonística. Pensar é o mundo politicamente. E ao abrir esse livro, eu encontrei algo que eu resolvi vos trazer e que realmente vale a pena prestarmos atenção. A Chantal é uma socióloga belga. Ela fala sobre duas estratégias opostas que disputam influência sobre os movimentos de luta contra a globalização neoliberal. A primeira estratégia é aquela que prega a deserção, ou seja, o abandono das instituições. E a segunda consiste no envolvimento crítico com o Estado e os canais de participação política e eleitoral, utilizando-se até ao limite, né, as possibilidades ali existentes para que a gente possa avançar na busca das transformações sociais. Os ativistas que realmente negam a ação política institucional, eles já não aspiram a se transformar em maioria entre os cidadãos. Muito menos, amigos, eles pretendem se tornar governo. Aí eu me incluo. Porque o importante para eles é constituir espaços autónomos onde seja possível desenvolver formas alternativas, formas não autoritárias de organização coletiva. Então, em contraste com essa primeira corrente, também atuam os militantes dispostos a disputar a hegemonia na sociedade e também a construir uma vontade coletiva capaz de travar a luta pela orientação do Estado. E para isso, a MUF nos afirma que é necessário determinar com clareza quem é o adversário a ser combatido. E essa definição, ela demarca o campo entre nós e eles. Isso é uma guerra de posições, como dizia Gramsci, que acaba por mobilizar partidos, acaba por mobilizar movimentos sociais, acaba por mobilizar sindicatos, e tudo isso, né, numa multiplicidade de lugares. Né? Então, o que está ocorrendo hoje na Europa, assim como aqui no Brasil, com os avanços que têm como protagonistas o Siriza na Grécia, o Podemos na Espanha, a Dilma e o Lula no Brasil, mostra o predomínio da opção por jogar o jogo da política e enfrentar as classes dominantes na luta pelo controle do Estado. Porque é para o Estado, afinal, que devem convergir as expectativas de todos os atores sociais. Porque as políticas públicas, a cobrança dos impostos, o sim ou não ao desmanche de direitos sociais promovidos pelo capital financeiro, tudo isso passa pelas instituições da democracia representativa. Então, abandoná-las como defendem os neo-anarquistas é deixar o quê? É deixar a burguesia com a faca e o queijo na mão. Para quê? Para nos devorar. Mas, mudando um pouquinho de assunto, mas tudo dentro do mesmo contexto, do contexto do sistema, da ética e política, eu agora gostaria de sair fora da Europa, esquecer e me fixar, e também sair um pouco fora do Brasil e me fixar na América Latina, que realmente, particularmente, é o que nos interessa. Porque desde a segunda metade do século XX, dois paradigmas de desenvolvimento acabaram por prevalecer na América Latina. O paradigma cepalino e o consenso de Washington. E este último vigente até hoje no Brasil e também em grande parte da América Latina, né, até aos nossos dias. Fiquem por aí, a gente volta já já. Mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Nós voltamos já já.
e 9 minutos.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Fiquem por aí, a gente volta já já. Volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Boa noite a todos mais uma vez, a quem estiver chegando por aqui agora. Realmente os nossos sites estão sobrecarregados. Então, se vocês tiverem algum problema, tá, vocês vão mudando de site, né, para ver se vocês conseguem realmente ter uma boa sintonia. Mas então, continuando, né, com a nossa palestra de hoje, acho que muitos de vocês já ouviram falar nos paradigmas cepalino e também no consenso de Washington. E eu gostaria de terminar a palestra de hoje vos falando um pouco precisamente sobre isso, porque realmente é o que temos desde a metade do século XX aqui pelos nossos lados, essa América Latina maravilhosa, essa América Latina cheia de misturas raciais que nos dá uma cultura maravilhosa, mas que infelizmente, né, nós tivemos alguns direcionamentos que nos impediram de evoluir como nós deveríamos ter evoluído. Eu não sei, porque não sei até que ponto, né, nós fomos prejudicados, né, por esses paradigmas, né, pelo paradigma do cepalino e também pelo consenso de Washington. Mas para muitos de vocês que já ouviram falar, mas não têm uma ideia realmente do que isso foi para, e está sendo, né, para a nossa América Latina, Tanto o paradigma cepalino quanto o consenso de Washington, os autores eles atribuem uma importância fundamental ao Estado e às suas funções, e também ao grau de desenvolvimento e institucionalidade de cada país. Nos fixando agora no consenso de Washington, expressa-se que a extrema debilitação do Estado, experimentada ela desde a vigência do conceito de Washington, acabou por impedir a adequada regulação das atividades privatizadas e também fez perder até a visão de longo prazo e, sobretudo, a preocupação pela concentração de renda. Mas, afinal, em que consistiu ou consiste esse consenso de Washington? Eu vou buscar um autor, o Iglesias, onde ele nos diz que o retorno da ortodoxia significou, né, a adoção das regras do jogo do mercado, a vigência do sistema de preços como sendo o principal mecanismo de atribuição de recursos, também a aplicação de fortes programas de estabilização, também a abertura ao comércio internacional, o ingresso de recursos financeiros e também de investimento privado estrangeiro. Isso além de uma política generalizada de privatizações. Porque as reformas económicas que foram estimuladas, isso também em boa medida pelos organismos financeiros de Washington, acabaram por prevalecer por aqui, pela América Latina. Porque após mais de 25 anos de aplicação dos postulados e recomendações do Consenso de Washington, hoje em dia, há 9 presidentes de países latino-americanos e também do Caribe que ganharam eleições pedindo o voto dos cidadãos para os seus programas de esquerda. E também num franco enfrentamento com candidatos de centro, de centro-direita, de direita, né, identificados plenamente com os postulados do Consenso de Washington. Então, quem poderia ter imaginado que, por exemplo, no ano 2007, haveriam por aqui 9 presidentes eleitos através de eleições populares com visões diferentes da ortodoxia liberal? Então, amigos ouvintes, esta situação, ela representa realmente um enorme desafio e político para estes governantes esquerdistas da América Latina, já que se trata de países de grandes proporções, isso em matérias de população, também riqueza, economia, etc., etc. Porque, para aqueles que apreciam medir o desenvolvimento dos países em termos de renda, eles representam cerca de 61,2% do total do PIB regional. Ou seja, esses 9 presidentes, eles administram 61,2% do PIB regional da América Latina e do Caribe. Se incluirmos o México, cujo presidente ganhou por uma percentagem muito reduzida, os países com presidentes de esquerda, eles representariam 90% desse total. Então, na realidade, amigos, existem várias razões para que os cidadãos desses países eles tenham rechaçado candidatos que não fossem de esquerda. Mas uma das razões fundamentais e plenamente atribuídas ao novo modelo impulsionado pelos postulados do Consenso de Washington, é a sua grande desocupação pela desigualdade de renda. Ou seja, a despreocupação integral pela desigualdade de renda. Um aspecto que, desde a doutrina social da Igreja, significa uma omissão ética e justificável. E lembra-se que este programa teve como foco a ética e a casa. Então, realmente, amigos ouvintes, é surpreendente como os princípios dessa doutrina ao redor da dignidade da pessoa, ao redor do bem comum, ao redor da solidariedade, ao redor da participação, a propriedade privada e também o destino universal dos bens, eles são praticamente ignorados no enfoque econômico desse consenso de Washington. Como que se o ser humano ele se reduzisse somente ao homo econômicos, ao homo fabricante, ao homo máquina, né? Por outro lado, Iglesias também nos diz e também nos aponta o que seriam os objetivos do novo conceito da seguinte forma. Primeiro, esse conceito de Washington, ele quer um Estado capaz de tornar viável a eficiência do mercado. E aqui não se trata, amigos, de substituir monopólios públicos por privados. Depois, esse consenso também quer um Estado que impulsiona a capacidade do setor produtivo, né, sugerindo intervenções inteligentes por parte do Estado. Esse consenso também quer um Estado que seja responsável por reduzir as desigualdades sociais. Uma nova relação do Estado com as empresas, por exemplo, em matéria de investimentos. O fomento à criação de mecanismos de participação da sociedade civil nas funções do Estado. Um Estado com capacidade de orientação e de formação de políticas de inserção internacional, particularmente no que se refere ao processo de integração regional, em consulta e colaboração com o setor privado. Esse consenso quer um Estado com o papel e responsabilidade central na educação, na ciência e na tecnologia. Ele quer um Estado com capacidade de análise de três tendências fundamentais da economia, da sociedade e da política também, isso no âmbito internacional. Tudo isso no contexto de um desenvolvimento das tecnologias de informação e da comunicação, afirmando que esta é uma tarefa de um Estado moderno, um Estado que deve conduzir a um processo permanentemente de reflexão dos setores público e privado. E ele também nos coloca um Estado que promove um componente institucional de fortalecimento dos escritórios de planificação nacional. Bem, isso com capacidade de quê? De projetar tendências de longo prazo sobre as quais basear a estratégia de desenvolvimento. E por último, ele nos propõe um Estado com capacidade de promover consensos nacionais entre os diferentes setores da sociedade. E para isso, ele nos sugere, entre outras coisas, fortalecer os conselhos económicos e sociais nos países. Então, a meu ver, se bem que até a Iglesias ele apresenta um conjunto de funções que um Estado moderno ele deveria considerar e executar segundo as características de cada país, ele não ressalta três temas que eu considero, a meu ver, essenciais. Ou seja, um processo de descentralização das funções do governo central em favor das regiões, por exemplo, periféricas. O que passa por quê? Passa por um fortalecimento dos municípios e também de sua capacidade de gestão do desenvolvimento integral local, né? O que eu considero como essencial, porque é no município que começa o Estado, é no município, no Estado que começa o país. Também uma maior capacidade do Estado, eu diria, nas análises dos resultados dos tratados comerciais, e sobretudo uma administração e gestão também disso. Agora nem sequer se cumpre com a lei atual sobre a evolução desses tratados. E, finalmente, eu considero que é importante, né, uma maior capacidade do Estado na administração dos seus recursos naturais. Então, em resumo, amigos ouvintes, trata-se de traçar e pôr em prática uma concepção do Estado que realmente acabe por assegurar o bem-estar da maioria de todos, e não só de alguns, como nos diz o consenso de Washington. Né, um Estado que seja capaz de respeitar plenamente a dignidade da pessoa e, sobretudo, o desenvolvimento sustentável do nosso país. Isso no contexto das tendências atuais da globalização. No entanto, outros criticam a forma e os resultados. E se falam, outros falam até que os pilares da ideologia do FMI são vulgarmente sintetizados no chamado consenso de Washington. Porque para esse consenso, o objetivo é reestruturar, segundo os interesses da finança mundial, capitalismos considerados arcaicos, porque insuficientemente abertos, e acabam e nos apresentam até uma ideologia para concretizar com três tipos de medidas: austeridade, privatização e liberalização. Então, esses pilares do conceito de Washington, a austeridade, a privatização e a liberalização, eles foram concebidos para quê? Eles foram concebidos única e simplesmente para responder a uma situação particular, a da América Latina, e isso lá no início dos anos 80. E assim, amigos ouvintes, o FMI acabou por impor aos países em dificuldade, na quase totalidade dos casos, a aplicação estrita, por exemplo, da diminuição das despesas públicas, da redução dos serviços públicos essenciais e dos programas sociais, da transformação da saúde e da educação públicas em serviços pagos e a suspensão das subvenções aos produtos de primeira necessidade. Também nos impôs a disciplina monetária, ou seja, a subida das taxas de juros destinadas a manter o curso do câmbio no nível elevado, a abertura do mercado interno à concorrência estrangeira, e isso graças a quê? À privatização e à liberalização. E também o restabelecimento de excedentes da balança comercial. Tudo isso para quê? Para permitir o pagamento do serviço da dívida. Sem mesmo tomar em conta que a corrida geral às exportações é um sinônimo de guerra de preços e que acabará por agravar a situação já difícil de países que se querem desenvolver, de países em desenvolvimento. Mas essa é a prioridade dos interesses da finança internacional. A subida da taxa de juros, evidentemente, lógico, todos nós sabemos, que beneficia mais os ricos que os pobres. Isso na medida em que os ricos dispõem de ativos, enquanto que os pobres estão endividados. E esta semana nós assistimos aqui no Brasil a um fato pontual. A autorização federal para que o endividamento de empréstimo consignado fosse aumentado de 30% para 35%. E tudo isso para quê? Para que se proporcione a quitação de débitos com as empresas administradoras dos cartões de crédito. Então, ao mesmo tempo em que se assiste a um aumento substancial na inadimplência da população, e também da mesma forma a insistência na estabilidade da moeda, beneficia evidentemente quem? Aqueles que têm capital. E não sou eu que digo isso, como disse o Jeffrey Sachs do Instituto Harvard, impondo uma purga draconiana a países já exsanges, né? O FMI reinventou a política suicidiária, né, dos anos 30. Porque estas políticas, que se poderiam justificar em algum local ou momento, acabaram por se tornar um fim em si. Então o problema não é tanto que o Estado ocupe demasiado espaço, mas que não esteja a fazer o que lhe compete. Porque em numerosos casos, também não pode existir uma regra geral, eu diria. Mas as empresas privadas, elas estão concorrendo entre si. Eu até acredito, que em alguns casos, sim, realmente elas podem até desempenhar melhor certas tarefas que o Estado. No entanto, amigos ouvintes, a privatização, ela pressupõe que certas condições elas estejam preenchidas. Em particular, que os mercados reajam de imediato para responder às necessidades que o Estado inicialmente cumpria. Então, amigos ouvintes, se o Estado intervém, é precisamente porque os mercados não asseguram serviços essenciais. E nestas condições, a sua eliminação pode provocar um impasse. A privatização deveria, então, por conseguinte, se inscrever numa estratégia global onde, por exemplo, fosse incluída a criação de empregos em articulação com a inevitável perda de postos de trabalho que ela, por muitas vezes, provoca. Também a tomada em linha de conta os custos sociais que ela induz, muitas das vezes, o desemprego, porque o desemprego conduz frequentemente à violência urbana. O desemprego conduz à violência, essa esquecida pelos cálculos econômicos. Então, inúmeros testemunhos também nos referem, de maneira até dramática, nós temos muitos abstratos, como, por exemplo, o impacto na vida e nos meios de existência de milhões de pessoas. Então, liberalizar outro pilar do conceito de Washington tem componentes muito variados. O comércio, os capitais. Então, é suposto que a liberalização é o aumento o quê? Aumenta o rendimento de um país, forçando-o a transferir os seus recursos de usos menos produtivos para outros mais produtivos. Pelo contrário, amigos ouvintes, transferir os recursos para uso de produtividade zero não beneficia o país. Mas também, por outro lado, a criação de atividades produtivas, ela é condicionada porque pela existência de capital e de empreendedorismo. Então, os países em desenvolvimento que têm melhor sucesso são aqueles que, como, por exemplo, o caso da China, apenas se abrem ao exterior lenta e progressivamente. Enfim, os países ocidentais, que exigem a liberdade de comércio para os produtos que exportam, continuam a proteger no seu país os setores expostos ao comércio de países em desenvolvimento. Então, a conversão dos Estados Unidos ao livre câmbio data apenas do quê? Do pós-Segunda Guerra Mundial. E isto é do momento em que se tornaram a primeira potência econômica mundial. E esta conversão, ela é apenas relativa, porque os Estados Unidos mantêm barreiras aduaneiras, os Estados Unidos mantêm subsídios à agricultura, os Estados Unidos mantêm cartéis de aço, né, no caso do aço, que não são apenas simbólicos. Ou seja, os Estados Unidos utilizam dois pesos e duas medidas. Então, a liberalização do capital, o investimento privado internacional, considerado como o único portador de eficácia, ele pode, sem dúvida, contribuir para a importação de novas tecnologias, assim como de novas atividades criadoras de emprego. Então, a mundialização, ela aqui, como sempre, deve ser bem compreendida. Porque, frequentemente, a implantação nos países em desenvolvimento de empresas estrangeiras, ela acaba por destruir os concorrentes locais mais fracos. Como tem sido, por exemplo, o caso da Coca-Cola, o caso da Sadia, né? Mais grave ainda, as empresas estrangeiras, elas se beneficiam agora do monopólio. Elas manipulam os preços da sua vontade. É só ver certas marcas boas, inclusive, que desapareceram do mercado em prol de outras marcas piores, né? E mais caras. Então, da mesma forma, amigos ouvintes, no quadro da liberalização, as empresas que investem, elas decidem livremente a sua política, e em particular a sua política de financiamento, deixando apenas aos Estados, esses em desenvolvimento, né, se adaptarem às situações que foram criadas. Vamos também os mesmos inconvenientes, por exemplo, nós vimos eles no setor bancário. A entrada de bancos estrangeiros, a meu ver, ela só deveria ser liberalizada num contexto concorrencial, num contexto caracterizado pela existência prévia de um sistema bancário sólido no nosso país, em cada país. Porque sem concorrência, os bancos estrangeiros, eles dominam agora o terreno. Eles irão desprezar as pequenas e médias empresas locais e eles preferirão conceder-se empréstimos às multinacionais. Por isso, eu não admito de forma nenhuma o pensamento, né, de nós sonharmos, né, em passar 1% do capital da Caixa Econômica Federal para a iniciativa privada. Imaginem 30%, que foi o que foi proposto. Um absurdo. Então, por quê? Porque são esses bancos que são a base para toda a economia rural local. Uma economia já em dificuldade com as importações subsidiadas provenientes dos países do Norte. E essa economia, se não tiver um forte apoio desses bancos nacionais, ela fica em risco de se afundar. Outras consequências, por exemplo, da liberação forçada, né, que eu poderia vos trazer, como por exemplo, né, a procura de privilégios, tais como proteções aduaneiras, imposições de contratos desiguais, infiltração dos meios políticos, corrupção, flutuações consecutivas das taxas de câmbio, de acordo com as vagas sucessivas de fluxo e refluxo dos capitais. Então aqui, como no domínio da privatização, a liberalização, ela devia exigir uma política prudente e progressiva. Ou seja, há muito poucas provas, eu acredito, que a liberalização dos capitais venha a favorecer o crescimento. Pelo contrário, a liberalização financeira gera somente instabilidade económica. Também, amigos, o pagamento da dívida se tornou um pré-requisito para manter a confiança do mercado de capitais. E daí um desenvolvimento forçado das exportações, a busca insana por commodities, o alinhamento dos preços com os de mercado mundial fixados pelos países industrializados. E os preços, paralelamente a uma pressão constante sobre os custos de produção, particularmente sobre os salários, apenas poderão tender a baixar, tendo em conta que a quase totalidade dos países endividados se esforçam por vender os mesmos produtos nos mercados. Então, os pilares, eles representam assim posições exatamente contrárias aos modelos previstos na altura da independência das antigas colónias. Privatização em oposição às nacionalizações, liberalização em oposição ao protecionismo e os excedentes da balança comercial em oposição ao mercado interno. Então, aqui assim, é absolutamente necessário se perguntarmos por que os países que durante muito tempo seguiram as recomendações do FMI e do Banco Mundial, se encontram na atual situação. Né? Porque a liberalização, ela foi programada pelos países ocidentais para os países ocidentais. Além disso, amigos ouvintes, segundo a ortodoxia neoliberal, nada deve parar a liberalização. Os bens e os serviços, o trabalho, a terra e amanhã até o corpo. Amanhã até os órgãos, o sangue, o esperma, o aluguel de outros, né, acabam por entrar nesse circuito mercantil. Então existe que os produtos culturais não sejam tratados também como mercadorias, ou seja, como as outras exceções culturais, como um banal, né, e um penoso proteccionismo. Mas a lista dos erros do Fundo Monetário Internacional, não, pode crer, ainda não terminou. Porque mais grave ainda são os erros do calendário, assim como a insensibilidade ao contexto social, como por exemplo impor a liberalização antes de estabelecer redes de segurança, destruir empregos antes de lançar as bases da criação de empregos e impor a privatização antes de estimular a concorrência. E tudo isso, né, ela acaba por se ampliar, né, ou será a amplitude do desastre no social. Porque as classes médias, elas proletarizam-se. As camadas operárias acabam por empobrecer, né, e esvaziando quase totalmente o espaço entre uma pequena casta de rendimentos muito elevados, né, e a grande massa dos pobres, e pior, dos muito pobres. Então, raciocinando-se então, e sem termos estritamente económicos, excluindo aqui os fatores humanos, o FMI não foi bem sucedido, nem no quadro estreito que tinha fixado. O FMI provocou combates de rua no mundo inteiro. E não são as revoltas que restabelecem a confiança. O FMI nunca compreendeu que o desenvolvimento ele passa por uma transformação da sociedade, por exemplo. Também pela instauração de um ensino primário generalizado. Então, em inúmeros casos, por estreitas razões da política orçamental, a instituição ela fez até pressão sobre os países beneficiários para que tornem o ensino pago, como eu falei. Também o FMI encontrou o meio de desbloquear milhares de milhões de dólares a favor dos países em recessão. Então, de facto, o que o FMI fez foi lançar operações de salvação a favor da comunidade financeira internacional. Comunidade essa que tinha acumulado créditos sobre países que se tornaram incobráveis. Pelo contrário, amigos, o FMI não encontrou os milhões que teriam permitido continuar a subsidiar os produtos de primeira necessidade. Então, concluindo, a liberalização, ela conduziu a resultados opostos aos objetivos anunciados. E as lições estão aqui, como também estão sendo mostradas, claramente lá na Europa, né? Tanto em Portugal, como na Espanha, como se foram mostradas na Finlândia, que conseguiu resolver o problema dela, como estão sendo mostradas na Grécia. Né? Só para falar nesses países, porque tem muitos outros que já também vão abrir o bico. O mundo todo está aí acompanhando a crise da Grécia. Muitos brasileiros só sabem que a Europa pode virar de ponta cabeça e implodir o euro se a Grécia cair. No entanto, poucos brasileiros têm ideia da dimensão populacional e econômica e política da Grécia. Por exemplo, a população da Grécia é de menos de 11 milhões de habitantes, menor do que a população da cidade de São Paulo. Economicamente, São Paulo também deve ser bem maior. Mas então, se a Grécia é tão pequena, por que toda essa confusão, todo esse burburinho na Europa? Nós vimos ontem e hoje, né, em toda a maior parte das grandes cidades europeias, manifestações, né, contra esse acordo que foi feito pelo Siqueira, que não teve outra opção. Né, não teve outra opção. Né, ele estava, inclusive, esperando, eu não sei o que é que foi resolvido hoje, né, mas estão lá discutindo, né, uma outra opção, porque também, lógico, que ele se elegeu. Não foi em cima desse acordo que ele tentou, né, costurar lá com a Merkel e com a França. Então, mas então por que então essa preocupação com a Grécia? Amigos, com a Guerra Fria, no pós-guerra, o mundo foi dividido em blocos. E a Europa, vinculada aos Estados Unidos, criou o quê? Criou a União Europeia. E mais tarde criou o quê? Criou o euro. Ou seja, aquela moeda única. Meu pai sempre falava nisso. Era o sonho do meu pai, era a moeda única. Uma Europa unida. Eu, coitado, acabou por não viver para ver. Ainda bem, né? Porque os resultados não estão sendo muito bons. Mas a Inglaterra, como uma raposa velha, né, ela entrou na União Europeia, mas não entrou no euro. E os países pequenos da Europa, países que quiseram juntar-se ao bloco para os Estados Unidos, né, entraram na União e também no euro. Só que esta unificação econômica, ela tornou a Alemanha mais competitiva do que a maioria dos participantes, tanto em função do grau de industrialização, como pela dimensão econômica. E assim, amigos ouvintes, a Alemanha ela acabou por ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro e poder. Sem precisar apelar para uma nova guerra, como ela acabou por fazer em 1870, 1914 e 1940. Então, ao mesmo tempo, também nos anos 90, os governos eles foram estimulados a optar pela adesão. E para isso eles receberam o quê? Dinheiro. Muitos empréstimos. Empréstimos subsidiados na época, mas que com o tempo acabaram por virar grandes passivos, levando esses países às crises de liquidez financeira e política. Aí apareceu 2008, um ano fantasma, né? Um ano de crise. E a Europa importou essa crise americana. Importou essa crise americana e transferiu sua crise financeira para quem? Para a população. Causando o quê? Desemprego, auge salarial e recessão. E com isso, amigos ouvintes, os países em volta do Mediterrâneo, com menos indústria, eles acabaram por ficar o quê? Fragilizados. E o que é que acabou acontecendo? Não tinha outra alternativa. Mais dinheiro. Salvaram os bancos e quebraram os governos. Então a Grécia, depois da Espanha, da Itália e de Portugal, ela está no olho desse furacão, né? Quase foi para o fascismo a Grécia, quase foi. Ela voltou para o centro conservador e agora está com o governo de esquerda. Um governo de esquerda que se legitimou com plebiscito contra qualquer acordo humilhante com os credores. E agora aqui é que está a sinuca. Porque a imprensa nos disse esta semana que a Grécia fez um novo acordo com os credores. Parte da imprensa também nos diz que a Grécia foi humilhada. Outra parte está cautelosa, achando que foi importante as partes terem se entendido. É? Especialmente as mídias convencionais ocidentais. Mas realmente aos poucos nós vamos ficando sabendo com quem está a verdade. Com os gaviões que querem humilhar a Grécia, liderados pelos alemães, ou então com as pombas. As pombas querem um novo contrato social para a Grécia e para a Europa. Então é bom lembrarmos que a Primeira Guerra Mundial ela começou com um pequeno incidente na Sérvia. E a Segunda a Guerra Mundial ela começou com o quê? Com a invasão da antiga Checoslováquia. Pequenos países podem sim levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que não vale a pena pagar para ver. Eu acredito, como vos falei, né, entre aquela dicotomia, entre o que se promete e o que é possível. Boa noite a todos, estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço a todos vocês e até lá.